Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias. Prequalificação do Largo dos Combatentes vai disponibilizar um espaço de lazer aos elvenses e aos turistas. Encerramento da CURP leva à quebra nas receitas da instituição. Câmara de Elvas entrega cabazes de alimentos a crianças beneficiárias dos escalões A e B. Abandono escolar é o tema desta semana da rubrica Elvas Mais Solidária. São estes alguns dos temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia. A requalificação do Largo dos Combatentes em Elvas está já na sua fase final. A solução arquitetónica adotada permite que este espaço, junto às portas de São Vicente, passe a estar mais disponível para os moradores da zona e visitantes da cidade. Nuno Mocinha, presidente da Câmara de Elvas, explica que esta obra faz parte de um conjunto de requalificações que estão a ser feitas na cidade. Neste espaço foram criados outros locais para que as pessoas possam ter o seu lazer e, ao mesmo tempo, foi valorizada toda a componente patrimonial.
Insere-se num conjunto de várias requalificações que estamos a fazer, não é? Faz parte de um projeto que começa no Castelo, vai pela Faceira da Cisterna, passa ali na Avenida de São Domingos, vai ao Largo de Combatentes e depois acaba lá em cima para do Cemitério dos Ingleses, ou seja, faz praticamente o perímetro da cidade em termos das muralhas, e aquela obra passou por efetivamente não fazer um espaço novo, mas requalificar aquele espaço, dando mais importância àquilo que são as pessoas, ou seja, designando espaços próprios para que as pessoas pudessem ter o seu lazer, estar a passear, e ao mesmo tempo dando também visibilidade àquilo que é a componente patrimonial que ali existe, para atração, obviamente, turística e, no fundo, fazer a manutenção que é necessário fazer àquele espaço. Ainda não está terminado, falta dar um ou outro toque para que as coisas fiquem bem, mas como eu já referi algumas vezes, temos que dar aqui um tempo ao tempo.
Mocinha considera que após todas as intervenções que estão a ser feitas, a cidade vai ter nova cara e mais moderna.
Eu estou convencido que quando chegarmos lá mais para o final do ano, com todas as intervenções, desde o Largo dos Terceiros, desde o Largo dos Combatentes, a Avenida de São Domingos, ali o Largo propriamente dito, depois complementado com algumas obras que a Câmara, por um lado, já tem feito na manutenção militar, por outro, vai começar agora ali no Lagar dos Lopes, e apanhando toda esta requalificação desde o Castelo, a cidade vai ter efetivamente nova cara. Ou seja, temos que ir modernizando, adaptando às novas funcionalidades, nunca nos esquecendo de quem cá vive, ou seja, quem cá vive tem que ter condições para parar o seu carro, para, se for caso disso, passear o seu animal, com todas essas coisas, mas preparar a cidade para quem nos visita também, que é quem nos traz o dinheiro, ou seja, quem vem de fora cá dentro é quem nos deixa cá o dinheiro, por isso temos que também pensar nessa atividade económica que é designada por turismo, né? Que é uma coisa muito, muito abrangente, mas a verdade é que nós temos que dar também condições aos turistas para visitarem aquilo que são os nossos monumentos e levarem uma boa impressão daquilo que é a nossa cidade. Daí que a Câmara Municipal tem feito este investimento que continua e, como digo, deverá ser apreciado na globalidade mais para o final do ano.
As áreas envolventes à fonte e ao monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial são os pontos mais destacados da remodelação ali levada a cabo. A obra concretizada representa um investimento de 230 mil euros, com uma comparticipação de 85% de fundos da União Europeia. O Largo dos Combatentes é um local de passagem, de ligação entre a Zona Baixa do Centro Histórico e o bairro da Boa Fé, quer para quem se desloca a pé ou em viatura, para lá de ser uma área de lazer para os moradores da zona, em especial durante os tempos livres da primavera e verão. Face à situação pandémica que o país atravessa e ao consequente decreto de encerramento de centros de convívios por parte do Governo ao abrigo do estado de emergência para conter a propagação da Covid-19, também a CURP de Campo Maior encerrou, mesmo antes deste decreto. Para José Pedro Caldeirão, presidente da direção da instituição, este encerramento levou a uma quebra nas receitas da instituição, uma vez que a maioria provinha do consumo no bar.
Eu tenho estado em contacto com a Segurança Social, mas a verdade é que eles não deixam abrir os centros de convívio ainda não permitem, e isso tem-nos afetado bastante, né? Uma vez que a gente tínhamos ali aquele bar e era um sustento para mantermos a instituição. instituição a funcionar bem. De maneira que está fechada, temos a parte da manhã só para os serviços oficiais, mas não podemos abrir aquela parte do bar, não podemos, não é permitido ainda. Nós fazíamos ali todos os dias um dinheirinho que dava para pagar pelo menos um ordenado a uma pessoa, não é? E assim não, temos as pessoas, mas não temos pacto desse rendimento.
Também a Academia Sénior encerrou e José Pedro Caldeirão acredita que este ano letivo já não reabra.
Este ano, em princípio, não vamos abrir a academia. O que para mim também é mais um grande problema, porque são 80 pessoas, jovens já da minha idade, que só se sentiam bem era naquele espaço e agora, coitados, também andam à deriva, não é? No bom sentido, como é evidente. Diferente a irem 80 pessoas ali, dia sim, dia não, do que é não ir ninguém, não é? Eles pagavam 5 euros por mês para ter aquelas aulas, mas não era por aí também que aquilo dava mais, até fazíamos uma excursão e esse dinheiro era retirado do dinheiro que os associados da academia ou a verba dos frequentadores da academia pagavam.
Pandemia de Covid-19 dificulta as receitas de instituições, como é o caso da CURP e de Campo Maior. A entrega de cabazes de alimentos a famílias do Conselho de Elvas por parte da Câmara Municipal teve início ontem na Escola da Boa Fé. Estes cabazes, que vão beneficiar os alunos dos escalões A e B, nos ensinos pré-escolar, básico e secundário, são compostos por bens de primeira necessidade, adquiridos no comércio do Conselho. A Rádio Elvas marcou presença na entrega destes cabazes e falou com alguns dos beneficiários.
Acho uma boa iniciativa para ajudar os pais, que estamos com algumas dificuldades.
O seu educando é de que escalão?
A.
E, portanto, que tipo de artigos é que leva aqui, só a título de exemplo?
Leite, cereais, bolachas, massas, óleo, atum.
São produtos que vão ser importantes para a sua casa?
Sim.
Notaram algumas dificuldades nesta altura da pandemia? Houve algum corte de rendimentos?
Assim? Houve, sim. Para ser tempo inteiro ou para meio tempo.
Nesta altura as ajudas são importantes?
Exatamente.
A pandemia e as medidas necessárias para combater têm criado e enfatizado problemas de cariz social consideráveis. Neste sentido, a Câmara de Elvas decidiu ajudar algumas famílias com mais dificuldades e, no total, vai entregar 900 cabazes de alimentos a famílias do Conselho. A entrega hoje decorre na Escola de Santa Luzia. O abandono escolar é um processo no qual um estudante se desinteressa pelo sistema educacional e deixa de frequentar a escola. São poucos os casos em que o aluno que abandona a escola está motivado e tem bons resultados. Na maioria dos casos, o abandono escolar está relacionado com reprovações, causas de ordem familiar ou até problemas financeiros, como nos referiu Ana Dias, assistente social no Centro Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha Portuguesa.
Ocasionalmente, encontramos um bom aluno entusiasmado e com projetos escolares que renuncia à escola. Frequentemente, as situações de abandono estão associadas a fracassos e repetências. Há três pontos-chave, que é os de integração ou relacionais, que é a falta de interesse, o aborrecimento, a idade, porque depois os colegas da turma não são da idade, problemas com professores e colegas, inadaptação à escola, interesse por outras atividades ou maus resultados. Depois há também causas de ordem familiar, nível de instrução considerado suficiente para a atividade profissional, problemas financeiros, necessidade de começar a trabalhar. E por último, há também causas de acessibilidade, problemas de transporte, como por exemplo, nas zonas mais interiores, os alunos terem que percorrer muitos quilómetros para chegar à escola. E por último, há também razões de ordem física, saúde e de ordem social, gravidez ou casamento.
Portugal apresentava o ano passado uma taxa de abandono escolar de 10,6%, ocupando a 21ª posição da União Europeia. O abandono escolar é o tema desta semana da rubrica Elvas Mais Solidária, com Ana Dias, assistente social no Centro Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha Portuguesa. Estão abertas até segunda-feira as candidaturas ao Programa Nacional de Desporto para Todos do Instituto Português do Desporto e Juventude. O programa, explica o diretor do IPDJ para o Alentejo, Miguel Rasquinho, tem tido muito sucesso na região, com um aumento de candidaturas ano após ano, sendo que o principal objetivo do mesmo é massificar a prática desportiva, contemplando a inclusão social.
Este Programa Nacional de Desporto para Todos tem como objetivo o reforço e o apoio à prática desportiva para que também a massificação da prática desportiva aconteça nas nossas vidas. Sabemos perfeitamente que estamos na época em que estamos com o problema da pandemia em que estamos, mas os clubes, obviamente, não irão deixar de fazer as suas atividades quando tal for possível, como é natural. Neste momento vivemos um período de confinamento. Portanto, aquilo que queremos fazer é contemplar a inclusão social com este Programa Nacional de Desporto para Todos, desde as minorias étnicas, populações em situação desfavorecida, crianças, jovens, séniores, pessoas portadoras de deficiência. E, portanto, é isso que este programa se propõe. Não apoiar, enfim, a prática do desporto federado, nem nada que se pareça, mas massificar a prática desportiva por todo o Alentejo. E temos tido um sucesso enorme, não só no período, mas também no PNDPT, com todos os anos o número de candidaturas a aumentarem consecutivamente.
Podem-se candidatar a este Programa Nacional os clubes desportivos, as associações promotoras do desporto e outras entidades cujo objeto compreenda ou capacite o desporto de base em Portugal. O Programa Nacional do Desporto para Todos já apoiou mais de 1.300 projetos num investimento superior a 18 milhões de euros. Este ano o programa contemplará o apoio de 1 milhão de euros. A meteorologia para hoje aponta para céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e a pequena subida de temperatura no interior norte e centro, em especial da máxima. Elvas espera mínima de 3, máxima de 19. Campo Maior mínima de 3, máxima de 18. Porto Alegre mínima de 5, máxima de 15. Évora mínima de 4, máxima de 18. E Beja mínima de 4, máxima de 17.
Butigeste, o seu concessionário Nissan. Mais uma vez informamos que no atual contexto de emergência sanitária, a Butigeste continuará a servi-lo e a garantir a qualidade da prestação de todos os seus serviços de vendas, reparação de viaturas e fornecimento de peças, assegurando o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias. Contacte-nos de preferência com antecedência por telefone ou e-mail e mesmo que não possua ou não queira deslocar-se, nós arranjamos solução. Butigeste, o seu concessionário Nissan, em Elvas, Évora e Beja.
Terminamos as notícias, edição das 8, boa quarta-feira.
Informação regional.